Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, e todos que nos acompanham nesta sessão através dos canais da LESC, nós estamos assistindo o triunfo da injustiça no palco que deveria assegurar a liberdade e os direitos de todos os cidadãos brasileiros. Eu falo dos excessos cometidos por alguns juízes do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos manifestantes do protesto do dia 8 de dezembro. Sabemos que algumas pessoas extrapolaram seus direitos, depredaram o patrimônio público e devem ser punidas, mas mesmo assim precisam ter seus direitos assegurados. Direitos que incluem julgamento na instância correta e avaliação de condutas individuais. Não podemos permitir a perseguição e o desrespeito a quem pensa diferente. Mas o início dos julgamentos, infelizmente, tem provado que a decisão do Supremo Tribunal Federal será política e não jurídica. O Supremo Tribunal Federal, que deveria estar acima de paixões partidárias, age como se fosse um puxadinho do PT. Desde 2019, quando foi aberto o chamado inquérito das fake news ou o inquérito do fim do mundo, o sistema acusatório brasileiro foi demolido. Todas as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal têm caráter político, de perseguição e interferência indevida, puro revanchismo. Os indiciados não sabem com precisão em quais crimes estão sendo enquadrados. O tribunal, incumbido de garantir a segurança jurídica do Brasil e preservar as normas constitucionais, viola até a cláusula pétrea e eterniza a insegurança. Além disso, a intromissão do Supremo Tribunal Federal em pautas que deveriam caber ao Poder Legislativo está violando a vontade popular. Vontade popular que elegeu em outubro do ano passado o Congresso mais direitista da história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem tentado calar a voz que saiu das urnas. O Brasil elegeu um Congresso de direita que está sendo impedido de atuar por um Supremo que flerta com a ilegalidade e o autoritarismo enquanto se diz defensor da democracia. Não faltam exemplos disso. O ativismo judicial do Supremo tem relativizado a importância do posicionamento dos parlamentares de direita em temas diversos. O povo brasileiro elegeu seus representantes para o legislativo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar. Não cabe. Nós não precisamos de um Supremo Tribunal Federal político, ideológico. Precisamos de um Supremo Tribunal Federal técnico que cumpra o seu papel com apreço pela independência dos poderes da Constituição. O Supremo Tribunal Federal quer decidir sobre a liberação de drogas, quer decidir sobre o aborto, agora quer puxar para si a responsabilidade sobre o marco temporal. E também já formou maioria no julgamento que prevê a contribuição de 1% do salário de todos os trabalhadores brasileiros à nefasta contribuição sindical. Temos que ficar atentos e não podemos nos calar. Temos que evitar que a situação piore e a insegurança jurídica vire regra neste país. Que o bom senso prevaleça em nossa nação, porque este autoritarismo do Supremo Tribunal Federal pode ter consequências desastrosas para o nosso país. Também, senhor presidente, eu quero comentar uma questão importante sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. As pessoas perderam familiares, moradias, local de trabalho. Perderam anos e anos de suor e de dedicação. O dano financeiro está estimado em 1,3 bilhões, já o trauma causado em milhares de famílias é incalculável. Não há quem não se sinta tocado por tragédias como esta, causadas pela força da natureza. O sul do Brasil sofre muito com isso. Só no ano passado, como já foi citado nesta tribuna, mais de 25% da população foi atingida por eventos extremos apenas em Santa Catarina. Porém, existem ações que o município, Estado e a União podem adotar para minimizar estes efeitos. Um exemplo bem próximo que eu posso citar é o de Jaraguá do Sul, que em 2014, por exemplo, registramos 280,6 milímetros de chuvas acima do esperado, causando alagamentos em diversos pontos da cidade. Mais de 94 mil pessoas foram atingidas. Já em 2022, quando tivemos 339,3 milímetros de chuva acima do previsto, ainda mais do que nos eventos anteriores, apenas 12 pessoas foram afetadas. Isto nos mostra que é, sim, possível reduzir os danos causados pela chuva. De 2017 a julho de 2023, o município, por meio da Defesa Civil, comandada por Hideraldo Colle, em parceria com os voluntários e a iniciativa privada, intensificou as obras de prevenção, mitigação e resposta. Também foram feitas ações de combate a construções irregulares e conscientização ambiental. Mais 30 segundos, senhor.
Mais um minuto para concluir, deputado.
Além disso, foi construído o Parque Linear da Via Verde, um espaço alagável que também é utilizado pela população para esporte e lazer. Jaraguá do Sul precisa de áreas inundáveis para diminuir os estragos causados pelas cheias dos rios. E esta foi justamente a proposta do parque. A iniciativa protege a população nas proximidades tradicionalmente afetadas por alagamentos. A ideia pode facilmente ser implementada em outras cidades do nosso país. Já sofremos muitas tragédias e com elas aprendemos. Municípios, estados e União devem colocar em prática ações preventivas, planejar o crescimento ordenado das cidades, alinhando o desenvolvimento econômico com o bem-estar da população. Pensando no futuro...